Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Tá?
Tá.
Ok. Olá, Sérgio.
Olá.
Tudo bem?
Sim.
Bem-vindo a mais um episódio de Alegria de Viver. Parece que és o meu convidado hoje.
Pois, parece que sim. Estou a dizer obrigado pelo convite.
Mas eu assim que comecei a falar, apercebi-me do quão ridículo era. Eu estava a agradecer-te de estares aqui.
Não me queres apresentar?
Sim, ao meu lado tenho Sérgio Duarte, conhecido humorista e colecionador de berlindes.
Sim, desconhecia, mas pode ser. Pode ser a minha bio a partir de agora.
Tu dizes que normalmente não te consegues entusiasmar com coisa nenhuma e gostavas de ter um propósito na vida.
Sim.
E se esse propósito fosse colecionar todos os berlindes do mundo? Tu conheces que estilo existem de berlindes do mundo? Tu lembras daqueles berlindes que pareciam pedaços de mármore?
Havia os planetas,
sim,
eram aqueles baços e que pareciam que tinham assim pontinhos.
Como é que se faz um berlinde? Para meter aquele corante lá dentro, assim com aquelas reviengas?
Pois, não faço ideia.
Parece uma estrela a morrer lá dentro.
Eu adorava, por acaso adorava berlindes.
Pronto.
Como objeto, entusiasmava-me bastante, agora nem tanto.
Uhum. Agora... Eu vou dizer que cheguei a comprar berlindes em adulto.
Em adulto?
Sim, mas.
Por nostalgia?
Vi um saco de berlindes e pensei, não sei porquê, devo ter tido ali uma ligação emocional.
Algo no teu, tiveste um instinto qualquer que diz, alguém vai me perseguir, eu preciso ter preparado berlindes para tirar para o chão para o meu perseguidor cair.
Ou, como eu vi o Indiana Jones, preciso de uma coisa que vai ter o peso de um saco de berlindes para substituir por uma estatueta, sabes? Para
sim,
não ser trespassado por setas venenosas.
Pode ser isso, mas berlindes é útil em perseguições, não é?
É.
Tens sempre um saco de berlindes à mão e uma casca da banana.
Sim, é isso. Quando andas no kart, não é? No teu kart no meio da autoestrada.
Qualquer homem prevenido anda com essas coisas.
Vale por dois, não é?
Saco berlindes, cascas de banana, bigornas.
Sim.
Para, sei lá, se o teu inimigo estiver a passar à frente do teu prédio e lanças uma bigorna. Alguém tem de deixar cair aquelas bigornas nos desenhos animados.
Tu achas que alguém alguma vez comprou uma bigorna para, por exemplo, sozinho em casa, tem muito de atirar coisas à cabeça que à primeira dava traumatismo craniano? Ou seja, se o filme fosse cientificamente correto, aqueles ladrões estavam em... Possivelmente.
Acho que a primeira queimadura iam, não é? Não continuavam.
A queimadura, ou levar com ferro na testa, em princípio tu não continuavas. E eu acho que isso pode ter provocado distúrbios em casas, em algumas casas, de pessoas a atirarem coisas a outras pessoas que entravam em casa.
Opa, não só casas, sim. Mas é os filmes em geral, não só sozinho em casa.
Eu já contei uma história minha, não é?
Sim, é
essa. Dar com a canela num eucalipto depois de ter visto o Van Damme a dar num bambu.
Sim, mas mais perigoso do que isso até, porque aí elegeste a ti próprio, mas os filmes parece que criam aquele mito. Imagina, vês alguém, olha, vou-lhe dar uma pancada na cabeça só para ele adormecer.
Sim.
Não é? Até pode nem ser teu inimigo, é, olha, ele está a falar demasiado alto, puma, pancada na cabeça para te acalmares.
E ele adormece.
E ele fica.
Como se isso não tivesse sequelas.
É, sim, pode matar uma pessoa, pode fazer uma concussão gravíssima,
sim,
pode tornar a pessoa... Mas não, olha, ou está ali um inimigo, o gajo até inocente, é pá, mas eu tenho de entrar mesmo nisto, pumba, com ferro na cabeça. E sozinho em casa leva isso ao extremo.
Sim.
Quer dizer, também, lá está, estão a invadir a propriedade privada do...
Certo. E portanto...
É defesa.
No fundo
aí
é legítima defesa.
É.
Mandar com... Ou seja, preparar premeditadamente... Tortura a dois ladrões, não é? No fundo, é legítima defesa.
Ele não... Lá está. Os ladrões também não tinham nada aqui lá, não é?
Não, isso é verdade.
Puseram-se a jeito.
Isso é verdade. Eu não estou a dizer que ele fez mal em
dar... O garoto fez um sistema de alarme.
Certo. Certo. Uma coisa que...
Tipo, ter um Rottweiler. Olha, vou comprar um Rottweiler. Não é premeditar a tortura de um ladrão, não é?
O sozinho em casa deixava de fazer sentido numa época de telemóveis, se pensares.
Muitos filmes deixavam de fazer sentido. Mas porquê, concretamente?
Então,
ele avisar os pais, olha, estou em casa.
Não, não. Começar logo, se eles tivessem telemóvel, a luz ia abaixo, mas eles o alarme tocava à mesma.
Pois
começar
é.
Logo por aí. Ele assim, nunca ficaria sozinho em casa.
Aqueles filmes de terror em que o mau desliga o cabo do telefone,
sim,
eles não terem como contactar a polícia.
Sim.
Se tiveres um telemóvel no bolso.
Está feito.
Sim, mas os filmes adaptam-se a isso.
Penso, certo, certo, certo.
Arrebentam com a torre de telemóvel. O gajo de motosserra arrebenta com
com o sinal.
Ah, mas já há vários filmes em que isso acontece, que é, eles estão numa cabana e faz parte do plot. Ah, estamos sem rede e não
sim,
sei.
Sim,
e
sim.
Sabemos, olha, eventualmente eles vão precisar de telemóvel, mas
e pronto, não vão ter rede.
Já explicaram porque é que no telemóvel não vai funcionar.
Certo, certo. Mas é engraçado pensar nisso do coisa de telemóvel, não é? Que sozinho em casa não faria sentido.
Não.
Logo à cabeça.
Não faz sentido algumas coisas sozinho em casa.
Estava teu a apresentar, mas imagina que tu tinhas de ir a um programa onde tu tinhas de apresentar, o que é que tu dirias sobre ti?
O meu nome.
Só?
Só.
E porquê que estavas lá? Na condição de quê?
Lá está, depende do programa. Por exemplo, uma coisa...
Era um programa que tinha um convidado, a personalidade de Sérgio Duarte.
Ah, então já me apresentavam a mim. Não ia lá dizer, ah, então quem é o senhor?
Não,
eu
não.
Dizia, porquê que me convidaram?
Não, eles diziam, Sérgio Duarte dispensa apresentações, mas mesmo assim... Para quem não o conhece, Sérgio Duarte, apresente-se aí ao nosso auditório.
Mas tu estás a gozar. A minha mãe está-me sempre a dizer para me candidatar àqueles programas de quiz, tipo Vasco Palmeirinha, assim.
Certo.
E, porque sabes as perguntas todas, devias ir, essas coisas. E eu, um dos principais motivos que eu não vou é ter de fazer conversa de circunstância sobre mim na televisão.
Sim, é isso.
Eu ter de falar da minha vida, com o Vasco, não é, podia ser Vasco Palmeirinho, malato, quem quer que fosse, mas ter de falar da minha vida, porque é assim que eles enchem o tipo
claro.
De perguntas. Então, o senhor, na condição de engenheiro hidráulico, o que é que faz?
Yeah.
E eu ouvi dizer que o seu hobby é... Epá, ter essa conversa para mim é um cenário dantesco.
Sim. Também é o que me afasta mais desses programas, é isso.
Já passaste por isso?
Eu já passei por isso, mas não me lembro de... Na altura era estudante universitário. E não me lembro se havia essa apresentação, porque eram muitos concorrentes.
Ah,
e como
pois.
Eram muitos concorrentes, não era só o mano a mano, só no final é que foi. Não me lembro dessa conversa circunstância.
Sim, é pá. Lá está. Se eu soubesse que ia ganhar muito dinheiro, eu submetia-me a essa conversa circunstância. Mas o mais certo era sair lá com 100 euros para as despesas.
Pronto.
Não é?
Mas imagina que... Exato. Vais lá e ganhas 50 euros.
Pois, eu estive a expor-me na televisão.
A expor a tua vida privada por 50 euros.
Pois.
Não, mas como é que te apresentarias, diz lá?
É pá, olha, depende da condição que eu fosse. Se fosse lá só...
Não eras menino para mentir?
Não.
Não?
Não.
A mim tem sempre esse lado de... Vou dizer uma coisa que não é verdade, mas assim, uma coisa estúpida, verosímil, mas estúpida. O meu nome é Bruno Henriques, faço parte daquele projeto, daí vocês me terem convidado, o Jovem Conservador de Direita. Para além disso, há uma faceta pouco conhecida minha, eu sou um filantropo, eu ajudo, forneço alimentação aos suricatas em Madagascar.
Costumo
lá ir
para já apareceu uma coisa a gozar também.
Pronto, mas pela palavra suricata. Agora, se eu dissesse que faço parte de...
Mas dissesses que eras, por exemplo, administrador de empresas.
Sim.
Assim dizer, sou administrador
sim,
de empresas.
Sim, sim,
era uma coisa que o pessoal ficava a olhar. Ah, sim, senhor.
Sim, não, tenho 8 fábricas no Val do Ave.
Dizia não, só... Isso é demasiado específico.
Então...
Já
parece
uma coisa, olha, meia sátira. Já dava de rir. Ou dizer, olha, sou gestor, ou sou professor universitário.
Ou tu dizeres que eu sou CEO... neste momento não estou a exercer, mas sou. Aí já era a gozar.
Piada. Sou um CEO desempregado. Sim, mas dizer sou arquiteto, como o Jorge Costanza, não é?
Sim. O Vanderlei, não era?
Aproveitaste para criar a tua fantasia ali.
Podia ser.
Em direto, aquilo que querias ser.
Eu não sei qual é que tu criarias como fantasia de profissão.
Mas tinha de ser mesmo isso? Ou só para mentir?
Só para mentir. Então, tinhas de criar uma...
Neurologista.
Eras neurologista?
Ok. Acho que impressiona, não é?
Sim. Eu dizia, eu sou pediatra.
Pá, pediatra não impressiona tanto como neurologista.
Pois, eu sei. Daí ser uma coisa de...
Pois. Ou sou... Sei lá, engenheiro de sistemas.
Eu diria mais, eu sou engenheiro de pontes. Existe isso?
Engenheiro okay. Civil, acho que...
Eu,
mais concretamente, pontes.
Tenho especialidade em pontes.
Fui eu que fiz a ponta rápida.
Sim. Não, sou eu que faço a manutenção. Eu vou lá ver os rebites e apertá-los e as dilatações da ponte.
E estou lá a contar os carros que passam.
E muitas vezes vejo, isto tem peso a mais.
É preciso parar o trânsito.
É preciso reforçar, vou meter aqui um calço na ponte. Que ela está desnivelada. Oh, Antunes, traga-me aí uma tábua para meter aqui um calço na ponte da Rábida. E era essa a minha profissão.
É pá, mas estás a dizer que eu não me entusiasmo por nada. Eu entusiasmo por coisas.
Mas de colecionar coisas. Falámos sobre isso, da questão de... Há pessoas que têm parece que ficam com um propósito de vida, não é? Uhum. Eu não estou a dizer que tu não te entusiasmas com nada. Estou a dizer é que, de uma forma, vamos dizer, consistente... Eu também não, ok? Opa,
não, eu fiquei... Este ano, por exemplo, eu fiquei super entusiasmado com uma mangá que li, 20th Century Boys.
Sim.
E... Imagina, comprei os dois primeiros volumes.
Já chegou o outro?
Pois é isso. Fui comprando os outros todos, mas tipo, ao ponto de ver o que é que havia na FNAC, o que é que me ia mandar vir da Amazon, para ter tudo a tempo de ler, para não ficar... Tipo, chegar ao fim de um volume e a poupá-los, olha, agora só me restam dois, ainda me falta o a seguir a esses, portanto...
Yeah.
Pá, estourei ali, gastei bastante dinheiro, mas... para garantir que tinha tudo... E agora estou na mão porque mandei vir o último, já uma porrada de tempo, não veio, já escrevi para lá a dizer... Ah, isto é uma técnica que eu posso dizer às pessoas. Eu escrevi para o Book Depository a dizer, olha, não recebi, já tinha passado demasiado tempo. Eles disseram, ok, então podemos fazer-lhe o refund.
Sim, sim, o refund.
Ou enviar outro.
É.
Eu pedi para me enviar outro. Mas imagina que eu tinha recebido, podia pedir o refund. É uma forma de ter livros de graça.
Aí, pá, não digas isso na rádio.
Não, eu não vou fazer isso, que a minha consciência não me permite. Mas é uma forma de ter livros de graça. Tu já nunca recebi a encomenda de 20 livros.
Sim.
Que ficaram-me mandar.
Eu encomendei 800 livros.
Tens de os pagar na mesma.
Certo, pagaste. Mas eu não tenho cá nada. Não chego cá nada. Então, como é
tens
que é?
Tens de fazer um adiantamento.
Chegaram-me dois, vá.
Não, mas o Book Depository, eles não mandam os livros em separado. Portanto,
okay.
Não podias dizer 800 de uma vez. Era, eles iam achar estranho. Mas okay. Podes mandar vir um livro caro que queiras. Não podes é fazer sempre. Mas de vez em quando, olha, não recebi. Então faça-me um refund. E eles fazem.
Okay.
E ganhas o livro e o refund.
Ok.
Que é uma dica desonesta que eu não aconselho ninguém a fazer, mas que me pareceu demasiado fácil.
Enfim. Tá?
Tá.
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.